Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
Ai, 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 ai. Tá chegando a hora, tá começando, minha gente, o último Papo de Segunda da história dos Papos de Segunda, com este elenquito aqui nesse estúdio, na nossa casinha, mas calma. Não se desespere, que ainda tem uma temporada de Papo de Verão. Uma temporada inteira vindo aí ano que vem. Um bem bolado do elenco do Papo com Saia no nosso spa de férias. Tá divertido demais. Se é pra chorar em despedida minha, despedida de Cidola, vamos chorar com paisagem bonita que é melhor, né não? E hoje a gente resolveu embalar pra vocês as nossas boas memórias. Cada um de nós aqui escolheu momentos que consideram icônicos na história deste elenco. Momentos engraçados, emocionantes, até importantes que foi... assim, marcante pra gente. A gente abre com os momentos que mais nos surpreenderam do Papo. As falas, os convidados que mudaram o nosso ponto de vista, causaram impacto, né? Qual foi o momento ou a fala mais relevante, surpreendente pra você aí na história do Papo? Conta lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Chiquitito!
Boa noite, Fabiola. Eu só não tô com raiva de você, Demicida, porque eu não consigo, cara. Se fosse você, eu estaria, que pra mim é um sentimento que eu já conheço. Mas deles eu não consigo. Só por isso, viu?
Você é vendido. Então.
Josito.
Quê?
Tudo bem?
Não. Tudo bem. É muito idiota.
Eu queria o cara saído de Brasil,
caralho,
camarões.
Ele
o cara
mandou...
no estádio falou pra mim, e aí, Fábio, gostou do jogo? Eu falei, não gostei. Aí ele percebeu, não, perdão, era tão automática a pergunta.
Se dói. Mandou o verdadeiro, que mira bobo.
Que mira bobo.
Que mira bobo.
Anda pra chá.
Joãozito, no nosso primeiro ano juntos, ele pegou uma lembrança lá de 2018. Por que esse momento, hein, Joãozito?
Cara, porque eu acho que boa parte disso que a gente celebra hoje e lamenta aqui, dessa formação que não vai mais existir, veio
não
de uma...
Não vai mais existir, não. Se der ruim, eu volto.
Veio de uma construção que, com perdão da obviedade, começa no primeiro dia e se desenvolve e coisas vão sendo construídas, coisas na frente e fora da câmera, relações... amizades que vão continuar para sempre, com certeza. Então, eu acho que é interessante a gente ver de onde essa história, aonde essa história começou.
Bonito. Então, olha aí como a gente estava lá nos primórdios, quando o povo maia ainda governava essa terra.
Quando me ligaram do GNT pra fazer o Papo de Segunda, eu achei que era engano. Eu ainda não tô muito acreditando. Eu vou acreditar só no dia do ao vivo.
O Fábio tem essa característica. Ele é muito interessado, ele é muito curioso. Ele tá sempre querendo saber, sem menor vergonha de perguntar. Isso faz dele o cara genial que ele é.
Eu já comecei a fazer meu dever de casa, já tô lendo o livro do Francisco. Já comprei o CD do Emicida, já tô. O João já conhece da vida, então a gente já se pega e tal. Granted and smile.
Eu acho que a minha contribuição é falar de um lugar de intelectual, tentando oferecer assim, umas dimensões mais históricas, mais teóricas para os debates e tendo o desafio de fazer tudo isso num tom de leveza.
Eu sofro com ser levado a sério demais.
Uma vez eu vi um humorista falando que o Nelson Mandela sofria por ser levado a sério demais, que ele queria fazer uma piada e ninguém ria. E todo mundo ficava avaliando a piada do cara, assim, tipo, por vários pontos de vista, tá ligado? E ele ficava tipo, porra, rapaziada, era só uma piada. Acho que tá frequentemente na televisão vai mostrar outros traços da minha personalidade que as pessoas não conhecem.
Meu maior receio é, por algum motivo, não conseguir expressar minha opinião do jeito que ela é e ser mal interpretada.
Será que a gente vai discordar muito?
É, vambora, vamos nessa. Boa noite! Sejam bem-vindos ao Papo de Segunda. Sim, eu não sou o Marcelo Tais, o Emicida não é o Léo Jaime, o Francisco Bosco não é o Chico Sá e o João Vicente, por acaso, é o João Vicente. E o Papo de Segunda continua sendo o Papo de Segunda. Joãozito, éramos outros.
Éramos crianças, né? a excitação do começo, né? É... muito bonito que a gente construiu de lá pra cá, eu acho. Assim. A gente fez um trabalho que, do qual eu me orgulho muito.
Eu nunca revi as nossas primeiras cenas, mas eu tenho algumas coisas na memória. É. E, de fato, assim, eu me lembro, por exemplo, que quando essa formação começou, houve uma certa resistência do público natural.
É?
Porque qualquer programa, eu acho, João, assim, as pessoas se acostumam com a relação que se forma.
Não, e é um elenco conservadores,
muito...
não é?
Não, mas o elenco é muito simpático. Hã? Chico Sá é muito adorável, Léo Jaime.
Não, mas eu não lembro de uma resistência em si, mas você se lembra.
Talvez porque você
não
tenha sido
tanto.
O único que foi mantido.
Ah, é.
Eu comigo, assim, não comigo pessoalmente, mas chegava a mim. E eu vi aos poucos essa resistência ser quebrada. E na medida, sobretudo, em que a nossa relação se estabelecia, né? Acho que a gente vai falar disso aqui ao longo desse programa, mas acho que o segredo do nosso programa é muito menos cada um individualmente do que o que a gente conseguiu construir como relação, né?
Como grupo, né? É um time isso, que joga muito...
A amizade de todos com todos aqui, eu acho que isso passa muito para as pessoas, é o que mais chega a mim.
O Cidola, eu não lembrava que ele era tão novinho. Olhando ali, ele é um ursinho Gummy, né?
Não, mas é porque de lá para cá ele envelheceu uns 25 anos, realmente.
Tem isso, tem esse momento. E muito interessante.
Você começou falando de um jeito tão bonito, sabe? E eu fiquei aqui, eu sou um idiota. Sou um idiota de voltar, entendeu? Porque eu tô aqui olhando assim, não, ó. Não, fiz um amigo, ele começa, e me joga
mas,
no
na verdade,
lixo.
O Emicida começou jovem. Ficou velho. E aí voltou a ser jovem
perfeito.
No final.
Envelheceu mal, envelheceu muito embora. Mal. Aí deu uma soltada, né? Mas sabe uma coisa que é interessante vendo assim a gente? É... porque talvez, porque eu e você, em frente às câmeras, fazendo os esquetes, Emicida fazendo show, o Francisco é um que é uma outra pessoa. A vontade, tranquilo. É. Você tava bem lá, mas você tava ainda tentando entender tudo, assim.
É, porque, de fato, é dificílimo de entender tudo, né?
Claro, claro.
É, não, mas é isso.
Trabalhoso.
Eu lembro, quando me chamaram pra fazer o papo, eu liguei pro Taz pra conversar com ele, pra saber, e até pra falar, tá tudo certo, é isso mesmo e tal, e ouvindo. E eu fiquei pensando como é que seria...
Ele ainda não tinha sido demitido. Foi chato.
Foi chato.
Hashtag chatão.
Mas, ué, Fábio, eu tô indo... Eu tô aqui entrando na reunião.
Era aí, é segunda noite, Fábio. Mas eu lembro que eu fiquei pensando, será que isso ia dar certo? E eu lembro de pensar, eu tô mal escalado. Eu não quero elogios, não. É só porque eu senti que eu tava mal escalado. Eu falei, porque eu e o João, a gente cumpre a mesma função, na teoria. Né? Nós temos a mesma idade, viemos do Porta dos Fundos, quase que da mesma classe social, do mesmo, brancos, homens, etc. Eu falei, tem um erro aqui. Como o João já é o remanescente continuado, eu falei, vocês erraram comigo. Porque eu cumpro a mesma função do João de alguma forma. E eu fiquei sambitolando um tempo para entender como eu conseguiria me encaixar de outro jeito e como eu e qual seria a minha função. Você pensa num programa de debate, de conversa, você tem que dar opinião e tal. E eu fui entendendo e me colocando no lugar de, opa, eu não preciso ser o cara que fico dando a opinião. Eu posso deixar essa rabuda com eles. E eu fico aqui mais levantando e de vez em quando fazendo, eita, olha aqui a brincadeira louca. E aí eu fui me encontrando, assim, eu acho que eu levei... Esse primeiro ano foi, lógico, é natural também, mas eu fui tentando me aceitar nesse papel, porque eu achei que eu tava mal escalado. Curioso. Mas eu também escolhi um momento.
Qual foi esse
bacana.
Momento?
Sim. Escolhi um momento bacana de quando a Pouca veio aqui no programa.
Ah.
A Pouca veio aqui e deu um depoimento forte sobre as agressões que ela sofreu. Enfim, eu achei que foi um momento importante para o programa. Bota aí. A Pouca também já revelou que foi agredida pelo ex-companheiro, inclusive quando estava grávida. Uma das principais questões da violência recorrente é dá a segunda chance pro agressor. A vontade de acreditar que ele mudou, que não vai acontecer mais. Quando é que é justo perdoar e quando é que coloca mais em risco ainda a mulher? Cola lá na hashtag Papo de Segundo GNT. Pouca, fala um pouquinho pra gente como é que era teu relacionamento e como é que você conseguiu sair dele? Qual foi o ponto de virada?
Então, eu vivi muitos anos com essa pessoa e eu comecei a namorar muito nova. Né, aos meus 16 anos. E esse relacionamento, ele era completamente conturbado, completamente. Era infernal para mim e para quem estivesse ao meu redor. Para minha família, para os meus amigos. Era terrível. E eu via o quanto era tóxico. E as pessoas falavam o quanto era tóxico. E eu tentava, de todas as formas, me livrar daquilo. Porque as pessoas falam, mas por que, que você aguenta tanto tempo? Porque quando você está num relacionamento tóxico, não é só você falar, saí, hein, tchau, valeu, beijo. Não é assim.
Claro.
Não é assim. Era um relacionamento que havia agressões físicas, verbais, psicológicas, sabe? E manipulação. E aí envolvi uma coisa que é algo que eu tenho muito, que eu prezo demais, que é meu temor a Deus, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma ligação com Deus muito grande, sabe? Deus é sagrado na minha vida e essa pessoa usava a minha fé.
Mas como
isso assim? Existe muito, muito, acontece muito. Eu converso com muitas mulheres na internet. Ainda mais após expor isso na internet, eu recebi muitos relatos que elas se identificavam com o que eu vivi. Que era assim, o meu agressor, ele vinha, me traía, eu descobria, queria ir embora, arrumava minhas coisas, queria fugir, desligava o telefone, tentava de todas as formas fugir. Ele não aceitava o término, me agredia e eu queria ir embora, pelo amor de Deus, que você fez comigo, eu quase fiquei cega do olho esquerdo, sabe? Não, era pesado. Em diversos momentos fui agredida e eu queria ir embora e ele dizia que estava sendo usado pelo diabo. Uhum. E que ele não queria fazer
aquilo. Ah, que não era ele fazendo.
Não, ele dizia que não era ele. Ele dizia que estava sendo usado pelo diabo e que aquilo era o testemunho da nossa vida. E que a gente iria contar isso futuramente como uma vitória, que nós superamos juntos, eu vou mudar. Só que não muda. Eu perdoei uma vez, eu perdoei duas vezes, eu perdoei três vezes e muito mais vezes. Sabe por que eu perdoei? Porque eu tinha medo das ameaças que eu recebia. Eu tinha medo de morrer em diversos momentos da minha vida, em meio a essas brigas. Eu achei que eu fosse morrer, hoje eu morro. Não, hoje ele vai me matar porque... A sensação que eu tinha é que eu tava já morrendo mesmo.
Você sempre viu isso como um problema, mas era difícil, era a situação. Em que momento que você conseguiu criar essa força imensa?
Só complementando, e como?
Do momento em que a minha filha nasceu.
Ah.
Até minha filha nascer, era terrível. Era briga, chute. Eu fui chutada na escada. Fui parar no hospital. Diversas vezes. E aí, quando minha filha nasceu, eu falei, eu tenho que mudar isso. De alguma forma, eu não admito mais manter isso aqui. Não tem como. Ou eu vou morrer e a minha filha depende de mim. Eu não posso deixar minha filha na mão desse cara. É uma pessoa completamente tóxica, não só comigo, mas com as pessoas ao redor também. Tem que observar isso, que a pessoa pode não ser má pra você, mas ela pode estar sendo ruim com outras pessoas. Isso é um sinal também. E aí, eu... determinada, após descobrir uma traição recente, eu fui para casa da minha mãe, falei para ela dizer que eu não estava, se ele fosse atrás de mim, e ele foi. E simplesmente desaparecia, assim, ele ficava indo atrás, ele ficava ameaçando, e aí teve uma outra questão, que é contratual, que a gente já era sócio também na época, e eu tinha provas de roubos, de traições, de tudo aquilo. E eu falei, eu preciso, você vai seguir a sua vida, senão eu vou te botar na cadeia.
Muitas mulheres que sofrem agressão falam sobre a vergonha que sentem em falar sobre isso. Você disse, é difícil para mim falar sobre esse assunto. Por que que você acha que você sentiu confortável o suficiente ou necessidade de se expressar? Foi no Big Brother a primeira vez que você falou sobre isso, né?
Eu já falei algumas vezes. Sobre.
Mas o Big Brother tomou a proporção.
Foi onde tomou uma proporção maior.
Por que que você decidiu falar sobre um assunto tão delicado, doloroso, íntimo, assim, da sua vida?
Porque quando eu me libertei disso, foi com relatos também. Eu lia muitos relatos de mulheres que sofreram e deram a volta por cima. E a primeira vez que eu falei disso, eu senti que muitas dessas mulheres que sofrem, elas veem uma oportunidade de mudar de vida quando alguém diz que conseguiu. Né? Então, eu queria usar esse meu testemunho, né? esse meu relato, para dizer que elas não estão sozinhas. É, a Lei Maria da Penha, ela é uma das leis principais no mundo contra a violência, né? Sobre a violência contra a mulher. Eu não tive a mesma oportunidade na época. Eu acho que eu poderia ter lutado mais. Eu desisti muito fácil. Então, eu sou a favor de denunciar. Sou a favor... Ah, não foi escutado o suficiente. Vai para a internet, posta, tira foto, joga na internet, porque assim você vai tomar uma proporção muito maior. Eu sou a favor de expor mesmo, não ter pena, porque na hora de te bater, na hora de te silenciar, na hora de abusar de você de todas as formas possíveis, ninguém teve pena. Então, para que ele não faça com outras mulheres, toma todas as devidas... Ai, é muito difícil para mim, gente, falar sobre isso, mas é muito necessário, porque eu quero... O meu intuito na hora de falar sobre isso é ajudar outras mulheres mesmo, porque hoje eu tô aqui, hoje eu posso dar o meu relato. Mas muitas mulheres nesse momento não podem.
Muito forte esse depoimento, né? Assim, muito corajoso. É uma mulher que sofreu abusos, que sofreu violência física, grávida. E ela tá nesse programa, ela topar falar isso abertamente. É uma situação que a gente ouve dizer e ouve falar, como as mulheres que passam por isso, e são muitas, se sentem, às vezes, culpadas pela própria agressão, ou se sentem envergonhadas, como se elas tivessem feito alguma coisa. Então, uma mulher vir falar isso aqui, na frente de quatro homens aqui, no fim das contas, a gente está olhando ali, eu acho de uma potência, e eu lembro dos comentários das pessoas, o público de casa, muito mexido, e muitas mulheres... Isso é muito louco, né? Assim, porque é tão uma outra realidade para mim. Como as mulheres que já passaram por isso, quando ouvem uma situação dessa, ganham força.
É muito difícil fazer o que ela fez, sabe? De você abrir uma ferida pessoal. Quando é uma coisa que é, sei lá, um desencontro da sua vida profissional, às vezes você consegue tocar nisso com uma certa distância, depender da proporção do que foi. O desabafo dela foi visceral, exatamente, porque ela foi muito corajosa, né? Foi muito forte, considerando tudo isso que você falou, as estatísticas tristes que a gente tem no Brasil. Acho que isso acontece pouco, muitas vezes, por causa do receio do julgamento, porque existe, de fato, um julgamento. Muitas das vezes a sociedade também se volta e questiona, desencoraja as pessoas que têm uma postura dessa, dispõe esse tipo de situação. Ela foi gigante nesse dia, trocou uma ideia, botou...
Eu acho que é um traço político que, por incrível que pareça, é recente. Uhum. Não só no Brasil, que é a consciência da indignidade que é falar pelo outro, né? E eu acho que nós aqui no nosso programa, nós estivemos à altura desse movimento histórico, que é nós sempre aqui procuramos trazer o outro para falar dos temas que concernem mais imediatamente ao outro, né? Em vez de só a gente aqui ficar tratando do
mas
nosso
lugar. Mas também não,
né?
Deixar o que não é diretamente
afetado. Não significa que não, porque não possamos falar, mas a gente sempre manteve aqui, eu acho que foi um cuidado. Não só nosso, né? Um cuidado de toda a equipe envolvida no programa, né?
Sim.
De nos colocar também, que acho que isso é parte do nosso programa, né? Que nós estejamos propondo uma masculinidade que escuta, que não é um traço tradicional da masculinidade. Então, a gente exerceu muita escuta. E esse programa da POCA, eu acho que foi um programa excepcionalmente assim, de escuta. Né? A gente basicamente ficou numa posição de assimilar a contundência daquele relato. Né?
Total. E esse momentinho aí, a gente ainda tinha as tapadeiras entre as cadeiras por causa do Covid. A nossa equipe aqui, pequenininha, corajosa, deu um jeito de manter o programa no ar, ao vivo, com segurança. E ainda tinha esse momento antes, então, que eu ficava sozinho aqui no estúdio, vazio, cada um na casinha de vocês fazendo o programa. Eu lembro desse momento, assim, que era a época de Covid, que a gente Não sabia se o Covid ia ser uma epidemia para todo sempre, que ia acontecer, que qualquer pessoa que respirasse perto podia ser contaminante. Vocês lembram desse momento, assim, vocês em casa? Vocês pensavam o quê do programa, do que ia acontecer?
Foi muito louco que foi a gente voltando de São Paulo, né? A gente gravava o programa em São Paulo. Então a gente deu um golpe de estado na Emicida. Tava usando o carisma e a influência
dele. Meus Michel Temer.
Aí a gente chegou na Emicida e falou, Emicida, como é que você tá pensando? Vai renovar? Ele, cara, acho que vou. E se for no Rio, ele? Aí começou o golpe de estado, ele foi. Meio sem saber o que estava acontecendo.
Aí nisso chega o vírus.
Não, aí ele...
Não, aí a gente veio.
Aí Fiote, que é um cara visionário, já pensou o quê? Não vai ter show, papapá, vamos renovar isso
será
aí.
Será que chega o vírus ou a Emicida tem um
isso
contato?
Isso é que eu ia jogar. Tem um criador de morcego lá.
Aí a gente chegou aqui e fez, se eu não me engano, um programa, não foi? E fechou.
Foi.
Que a Vanessa foi o programa que a Vanessa me iludiu. Vanessa, nossa produtora.
Falando o quê?
De São Paulo. Falou, eu vou vir com você toda semana. Ela veio aqui, me deixou e foi embora.
Vou te dar a mão no avião.
Mas... E aí a gente fez, fechou. E, só que eu acho que, só desculpa me alongar um pouco, só que eu acho que foi a pior coisa que poderia ter acontecido no Brasil e catastrófico. Mas pra narrativa, pro jeito que a gente fez esse programa, melhorou muito. Foi a gente curioso. Aprendeu a fazer umas coisas, por exemplo, porque a gente... Cortava muito os meninos que têm falas mais longas e mais tô brincando. E mais aprofundadas em alguns aspectos e tal. A gente deixava eles falar.
Porque não podia por causa do
delay.
Porque
não podia cortar.
Porque não podia cortar que um não ouviu o outro.
Então eu acho que os dois ficaram muito mais à vontade. Quando voltou no estúdio, eu senti que teve uma mudança muito grande, assim. E a gente também, porque a gente preparava... Coisas mais longas para falar, entender o que eu vou dizer.
O Emicida passou a falar mais.
É.
Você percebeu isso, não?
Tava em casa, né? E fiquei muito à vontade em casa.
E bonitinho também que o Fábio saiu do estúdio, que eu morava aqui, a gente ia se ver longinho, pelo vidro.
Pelado, a gente ia se ver pelado. E o programa fez muito sucesso nessa época. Eu sempre atribuí o sucesso a uma boa performance nossa. Depois eu me dei conta que, na verdade, a Globo não estava produzindo mais nenhum programa. Só estava a gente no ar. Essa era a razão.
A gente e o Saia Justa fizeram
nada
ao vivo. E eu lembro...
Era a gente live do Fábio.
Sabe um negócio que aconteceu no meio? Que eu comecei fazendo de casa e depois eu fui fazer lá do escritório. Porque a internet do escritório era melhor. E eu estava tão habituado, assim, entrei no ritmo assim de ficar... Em casa, assim, eu tava trancadão em casa mesmo, guardado, só tinha saído pra fazer compra e tal. Depois comecei a fazer compra pelo aplicativo e tava saindo nada de casa. E eu lembro que o primeiro dia que eu fui gravar no estúdio, aí a Globo mandou um câmera, né, que ficava ali também, distante, todo mundo todo paramentado. E eu tava tão habituado a fazer o barato de casa que eu cheguei, tirei a roupa, fiquei peladão colocando figurino ali. Aí eu olhei assim pra rapaziada... E, rapaziada, desculpa, tô desacostumado a ter uma vida social.
Mas talvez eu perceba isso, dê mais ainda valor a isso daqui a um tempo, assim, mas a gente fez história. No fim das contas, a gente tava fazendo, no meio da pandemia, um programa ao vivo, e eu vim aqui, e era muito triste, não havia ninguém na rua, nada. Eu vinha de carro, parava aqui no estúdio, todo mundo, tinha pouca gente. Quantas pessoas tinham aqui? Tinha uma pessoa aqui. Aqui na coisa, porque eram câmeras robô, e aí eu era sozinho aqui, assim, falando com vocês virtualmente, tentando entender. É um negócio muito poderoso, assim.
E numa situação super angustiante, né? Porque até então não tinha vacina.
Não tinha previsão.
Muita informação, né? Todo mundo super bombardeado por uma pá de teoria, não, isso aí matando não sei quem, a faixa etária é essa aqui, o grupo de risco é esse, aí muda, aumenta, super. Né? Foi uma experiência...
Nossa equipe é valentíssima.
Sim.
Nossa equipe é valentíssima. E um privilégio nosso poder falar publicamente num momento terrível. O auge do bolsonarismo, na minha opinião, ali.
Também.
E a gente podendo falar para as pessoas o que pensávamos ali. É um privilégio.
Mas Fran também escolheu um momento pesado desse ano ainda, quando comentou o caso do médico anestesista acusado de estuprar mulheres na hora do parto. Isso realmente é... Você escolheu essa especialmente?
Acho que pela mesma razão que você escolheu a vinda da Pouca, né? Porque o nosso programa é um programa de homens inseridos num momento histórico de crítica e reconstrução das masculinidades, né? E eu acho que está, né, junto à questão racial, à questão LGBTQ e evidentemente a todos os aspectos da questão social, mas nós sendo quatro homens fazendo esse programa, eu acho que o núcleo da nossa fala, do nosso problema, são as masculinidades, né? E eu tenho para mim que está existindo um movimento simultâneo e simetricamente divergente, que é, ao mesmo tempo em que a causa da reconstrução das masculinidades avança, isso incomoda muito os grupos sociais ultraconservadores, que não querem nenhum tipo de mudança no mundo, né? Então, se por um lado a gente está vendo muitos avanços, né, João? Por outro lado, a gente está vendo a manutenção de violências absolutamente hediondas e que causam muito horror, dado justamente dada a mudança de perspectiva, né?
Perfeito.
E durante esse tempo a gente viu muita coisa nesse sentido e talvez a mais chocante tenha sido essa aí, né? Essa aí, eu me lembro que a gente chegou aqui, João, você vai lembrar, a Bela, todo mundo estava muito estarrecido, né? Mas a Bela, diretora do programa, estava em cacos, assim.
Imagem ainda por cima.
Tinha imagem. A gente também estava mobilizado, acho que a gente ia falar, mas a Bela não deu nenhum espaço para que a gente sequer cogitasse não tratar disso, né?
Muito bom, vamos relembrar a nossa indignação, então. Isso é uma loucura, as imagens acontecendo, esse homem sendo preso e assustado, e dizer, mas eu, o que eu fiz? O Brasil tá virando o quê, Francisco? O que que tá acontecendo com a gente? Não dá mais. Isso é... A gente não consegue respirar mais, Francisco.
Queria começar repetindo as suas palavras, Fábio, e pedindo licença para falar não só em meu nome, mas também no seu Emicida, no seu João, para declarar a nossa solidariedade radical às mulheres que foram vítimas desse criminoso e a todas as mulheres que se sentiram hoje brutalmente violentadas ao verem uma mulher ser estuprada num momento de sua maior vulnerabilidade, né? Assim, anestesiadas e prestes a dar à luz num hospital, ou seja, o lugar onde supostamente elas estariam não só protegidas, como sendo cuidadas, e por um médico que teria também a função de cuidar delas. Então, é uma situação absolutamente aterradora. A gente está todo mundo aqui muito abalado, né? Então, nossa solidariedade radical a todas as mulheres. Em segundo lugar, Fábio, todos nós, homens, devemos fazer uma pausa de 1000 compassos e sentir profundamente esse acontecimento também, porque ele nos envergonha, a todos nós, homens. E aí eu acho que cada um de nós tem que redobrar a sua responsabilidade, a sua atenção, no sentido de não permitir que se forme em torno de nós, em qualquer ambiente de que a gente participe, algo remotamente próximo a uma cultura em que possa germinar alguma coisa tão atroz como esse comportamento. Finalmente, o país está acabando, Fábio. Assim, todo dia tem uma situação aterradora. O Brasil sempre foi um país violento, o Brasil foi um país fundado na violência, mas a gente está vivendo um momento muito dramático. É preciso que todos nós tenhamos consciência da gravidade do momento que estamos vivendo. As lideranças que deveriam limitar a violência e mediar os conflitos não o estão fazendo. O país está se deteriorando. Então, todos nós temos que pensar por que está acontecendo isso com o país e o que, que a gente pode fazer para transformar o país.
Realmente, até ver isso, até ver a sua fala da raiva, né? Da ódio.
Eu lembrei da sensação que eu tive quando eu vi isso a primeira vez. Eu fiquei trêmulo, cara.
Cidoleta, nosso menino, escolheu o quê? Falar de Glória Maria, né, Cido?
Ah, sim. Esse dia foi muito especial pra mim.
Por quê?
Porque eu tinha uma admiração pela Glória Maria já, mas eu nunca tinha racionalizado muito aquilo. E tem essa coisa da televisão, né? Eu vou dar uma entrevista, às vezes, na TV e tal, mas aqui, estando frequentemente na televisão toda semana, eu começo a esbarrar umas pessoas que eu só conheço pela TV, né? Então, no momento que eu encontrei com a Glória Maria aqui naquele programa, me veio uma vontade muito grande de dizer um obrigado pra ela, sabe? De inspiração. Assim, eu pensei todas as vezes, porque tem uma coisa do domingo, de assistir o Fantástico. e de quantas vezes a Glória Maria estava presente fazendo uma matéria sobre N temas ou viajando pelo Brasil, pelo mundo. Enfim, a televisão ela se transforma numa janela, né, que transfere a gente para qualquer outra realidade que não seja a nossa. E a Glória Maria foi muito especial. Foi, eu nem esperava, assim, nem era um negócio para gerar uma emoção, uma comoção ou nada. Era, eu só queria aproveitar aquela ocasião para dizer um simples obrigado.
Olha aí. É especial, realmente. Presta atenção que logo no início os olhinhos da Glória vão começando a marejar. Coisa linda, bota aí.
E aí eu tenho uma coisa importante para dizer que eu queria dizer. Desde o comecinho eu fiquei feliz que você me chamou. Eu tô feliz demais da Glória Maria estar aqui, porque a Glória Maria, na minha vida, ela é uma das maiores referências de possibilidade que esse país já viu, sabe? É interessante que ela começou falando de uma forma engraçada, que o avô viu, que o pai viu, que a gente vê na televisão, que nossos filhos veem e que continuem a ver por muito mais tempo. Para bater todas essas avós aí que foram com 100 e poucos, ela tem que ir com 200 e poucos, para todo mundo continuar vendo. Mas eu queria dizer que a Glória Maria, quando eu assisti ela na televisão, naquelas matérias do Fantástico, nas viagens, entrevista com os artistas internacionais, sempre foi uma coisa muito forte para mim, porque eu não tinha o que a gente pode chamar hoje de um letramento racial a respeito da realidade do Brasil. Isso foi se construindo ao longo do tempo e ainda está se construindo em mim. Mas, de alguma forma, a minha pele já sabia que a experiência não seria fácil. E quando eu via a Glória Maria todo domingo na televisão, eu tinha nela uma espécie de referência de possibilidade, que eu não podia desistir, porque a Glória Maria era a pessoa que me dizia todo domingo que era possível vencer nesse lugar. Então, antes da gente continuar, eu queria dizer aqui, obrigado por você existir, Glória Maria. E se hoje tem um Emicida, é porque existiu uma Glória Maria.
Oh, olha, essa talvez tenha sido uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi em toda a minha vida. Para quem não sabe, a minha família nunca me incentivou a ter cultura, a estudar, porque eu não tinha estudado. Mas a minha avó, essa que era a mãe do meu pai, ela me ensinou uma coisa que ficou para a minha vida inteira, que é o que eu levo até hoje. Ela dizia, olha, Glorinha, a nossa história é uma história de falta de liberdade, é uma história de escravidão. Todos os nossos antepassados foram acorrentados. Então, a única coisa que você não pode permitir nunca na sua vida é que te coloque em qualquer tipo de corrente. E a minha avó era uma mulher que não estudou, não sabia nada. E ela tinha essa preocupação, ela me repetia isso todo dia, em qualquer circunstância. E até hoje eu sou assim, eu sou uma rebelde mesmo, eu não me enquadro em nada que as pessoas acham que eu devo me enquadrar a qualquer preço, porque nada foi simples para mim. Então, hoje, não tem nada que possa ser mais difícil do que tudo que eu já experimentei. Então, hoje, o que vier, eu traço, sem medo, de peito aberto, desde que não tirem a minha liberdade.
Realmente muito bonito mesmo. Glória Maria, um beijo gigante aqui dos seus fãs todos aqui. A gente adora você e está torcendo por mais essa recuperação, mais essa luta, porque ela é uma pessoa muito legal.
Depois virou minha amiga de WhatsApp, hein?
É mesmo, é?
Oh, morre de medo de nadar que nem eu, não sabe? A gente vive trocando vídeo de gente que não sabe nadar igual a nós.
Coisa mais curiosa. O vídeo, a curadoria.
Agora, é engraçado isso, a gente falando, já que a gente tá fazendo essa retrospectiva de como era o programa e tal, uma outra coisa que o programa virou, porque assim, é um programa de debate, mas a gente não... Mas virou um programa de conversa.
Talvez seja das coisas mais importantes que a gente pode ensinar para alguém, se a gente pode ter essa pretensão, é que um debate pode ser conversa e uma conversa pode ser debate, né? Pode se respeitar, pode se somar em vez de discordar. Essa métrica do debate de eu ter que discordar do Francisco...
Eu ter que ter razão, né?
É. Não, eu quero que o Francisco fale, eu vou falar, o MC vai falar, e as nossas opiniões podem se sobrepor ou podem ser diferentes.
Mas entre nós, que... nós temos poucas diferenças.
Isso, exatamente.
Ideológicas.
Né? Acho que, no fim das contas, a gente se encontrou muito... Com...
Fale por Francisco.
É muito viés ideológico.
Mas o que poderia cair num programa chatíssimo. É. Porque todo mundo concordando Podia ser um negócio, ai que inferno. Mas eu acho que cada um acrescentava um tipo de ponto de vista por um outro lugar.
Exato. E aí eu vou ser obrigado a homenagear também nossos roteiristas. Danilo, verdade. Nakamura
Dandan.
E Dani
verdade.
Garucci, que também... Você vê, né?
Assim, por azeitando gente, muito, né?
Azeitando muito e muito competentes, assim, em trazer o assunto, o recorte do assunto, a pergunta que vai fazer sentido para cada um, o questionamento. Às vezes passam, isso aí você devia ver isso aqui sobre esse assunto, porque isso aqui faz sentido. Entender a nossa cabeça, eles são realmente...
É. Eu devo muito a eles, porque eu oriento as minhas falas pelas perspectivas que eles apresentam, né? Para quem não sabe, assim, a gente recebe de Dandan, de Danilo e Dani, um conjunto de questões, né? Eles já dão perspectivas para você abordar aquele tema.
Não sabem quem está nos vendo que somos apenas fantoches. Na verdade, foi um grande teste de elenco com sunga. É. A gente veio...
Eu de roupa, no caso. Mas na volta, a gente relembra os momentos mais emocionantes da história do Papo de Segunda no GNT.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Hoje estamos vivendo o último programa com essa formação tão linda aqui nesse estúdio. Fafá, Jojo, Xixi, Cici. Que aperto no coração que me dá, gente. Ah, alegria que ainda tem Papo de Verão. Sim, a gente vai se encontrar mais um pouquinho no Papo de Verão, vai ser gostoso. Mas hoje a gente tirou a noite para comentar os momentos mais importantes da história desse nosso elenco aqui do Papo de Segunda. Né? Segundo nós mesmos, inclusive. A gente vai reviver agora os momentos mais emocionantes que botaram esses marmanjos aqui pra chorar. Você lembra quando foi que alguém desse programa aqui foi às lágrimas? Chuta lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Francisco fez uma autoescolha. Ele comentou a importância da paternidade. Por quê, hein, Chicote?
De novo, porque eu considero que o nosso programa tem um núcleo que é a questão das masculinidades e o núcleo das masculinidades contemporâneas passa pela paternidade. A paternidade talvez... dentro do tema masculinidade, seja a dimensão das masculinidades que mais se transformou nesses últimos tempos, né? E além disso, como você sabe, né, Fábio, ocupa um lugar central na minha vida de muito amor, infelizmente não tanto amor a ponto de te convencer a ser você mesmo, mas eu acho que mesmo os não pais aqui da... esses infelizes aqui do nosso elenco...
Mas tá vindo, 2023 tá 2023, aí, eu tô sentindo. Lindo.
Tá vendo, João, né? Tá começando a ovular, a gente sabe.
Não,
mas eu acho que...
Fevereiro...
Fevereiro a coisa já começa já tá crescendo essa barriguinha.
Engraçado, fevereiro eu vou estar no Zimbábue. Interessante.
Mas enfim, acho que mesmo vocês dois se relacionaram muito com esse tema. Seja vislumbrando, assim, um possível desejo, a possível realização disso... seja pensando nos filhos que vocês foram, né, nos pais que vocês tiveram. Né? Então, acho que paternidade foi um tema central no nosso programa nesses últimos anos. Né? Por isso eu escolhi.
Bota aí, vamos ver.
Ter um filho é a maior aventura afetiva que um indivíduo na nossa cultura pode ter. Eu digo na nossa cultura porque em outras épocas, em outras culturas, crianças e filhos tinham um estatuto completamente diferente. Né? Mas hoje em dia... e dentro, digamos assim, do registro do ego, eu acho que é a maior experiência que se pode ter. Por quê? Isso aqui é uma coisa extraordinária, assim, que um bebê, ele não nasce com um ego formado. Ele não nasce com nada formado. Assim como os bracinhos, as mãozinhas, os pezinhos estão se desenvolvendo, também o ego está se desenvolvendo. E o ego de um bebê, ele é o ego dos cuidadores, da mãe, do pai... das principais referências que estão dando a ele cuidado ali, que ele está ali vendo o tempo todo. O ego vai se formando assim. E o que isso significa, cara? Significa que você vai ter a experiência de alguém que te ama com a força avassaladora do seu desamparo. Não tem nada remotamente comparável na experiência adulta. Quando você tem uma relação amorosa entre duas pessoas adultas,
você tem uma relação amorosa muito mediada por um ego já pronto, com todo o seu sistema de defesas, as suas artimanhas, as suas resistências, aquele jogo todo, que às vezes é meio chato, assim, e que sem dúvida alguma limita o alcance do que é uma experiência de amar sem ego. Um bebê ama você tão, assim...
Incondicionalmente.
Incondicionalmente. E ele...
Ele precisa amar, senão ele morre.
Exatamente, senão ele morre. E imagina o que é ser amado por alguém que, se não te amar, morre. É isso que acontece. E isso tem muitos efeitos, porque isso dá aos pais, às mães, aos cuidadores, assim, um sentimento de ter a sua existência justificada. Porque quando você é um sujeito autônomo, sem filhos, você tem que justificar a sua existência para você mesmo pelo seu desejo. Não é fácil. Por exemplo, o que é a depressão? A depressão é quando o seu desejo não é capaz mais de sustentar a sua existência. A sua existência, ela não tem o desejo para apoiar, ela cai, sabe? Um bebê, um filho, te dá isso, cara. É por isso que tem muita gente que tem dificuldade depois de aceitar... O Emílio estava brincando agora com o negócio da adolescência, nem era isso, mas a adolescência é justamente o momento em que você tem um outro, um salto de autonomia, né?
É o teste, né, de tudo que...
Que o filho realmente já não depende mais de você. Tem muita gente que tem dificuldade, tem muitos pais, e sobretudo mães, por razões obviamente culturais, que chegam a sabotar essa transformação do filho. Tem interesse em infantilizar o filho, em deixar que o filho, em produzir desamparo para não perder o seu estatuto de existência justificado pelo outro, entendeu? Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque quando você é amado com alguém desamparado, isso vem com uma exigência de responsabilização que é do tamanho do desamparo. Então eu diria que ser pai, um pai surge quando ele afirma a responsabilidade pelo desamparo de um bebê. E ser responsável pelo desamparo de alguém não é comparável a nada mais também em termos do que isso exige de mobilização da sua própria vida. Né? Acho que aí alguém se torna...
Falou tanto sobre mim.
Essa fala do Chico chegou até a viralizar. Alguns dos discursos, assim, viralizaram. O Emicida já fazia num minuto, né?
Ele fazia num minuto e turbinava a publicação.
É, né?
Ele chegava...
Chegar mais longe.
Impulsionar.
O Emicida tinha uma época...
Gastei um dinheiro.
Uma época ele tinha uma marca d'água de mão do Mídia Ninja, que ele colocava aqui, ó.
Mas agora o João escolheu me ver chorar. Até porque não tem como não chorar quando você comenta a morte de um dos seus grandes amigos da vida, né? No meu caso, do Paulo Gustavo. Você escolheu esse momento que te marcou por algum motivo específico?
Pelo motivo de que, primeiro, acho muito bonita a sua evolução afetiva. No sentido de você foi se deixando afetar de uma maneira muito, muito bonita de se ver, muito orgânica. Isso não é só aqui. Isso não é só o fato de você chorar. Você foi abrindo. Você foi abrindo claramente. É claro que você foi se deixando amar mais, sentir mais, se relacionar mais e talvez com mais qualidade, sei lá, sentiu mais vontade. E eu sei como foi difícil para você esse momento. Eu me lembro da gente sentado ali nesse sofá ali de trás. Você me olhou no olho e disse: Paulo Gustavo vai morrer? Você falou com uma... E esse eu acho que é um momento em que você demonstrou seu amor, seu carinho, você demonstrou o quanto ele foi importante na sua história e o quanto você é outra pessoa nesse aspecto, e eu sou muito orgulhoso de você por isso.
Muito bem, então vamos lá. Isso foi no ano passado, né, 2021, mas nunca é demais lembrar do Paulo. Bota aí. Na semana passada, a gente perdeu um ídolo, o comediante mais popular desse país, um amigo meu do coração, Paulo Gustavo. E para suportar a dor desse luto coletivo, muita gente repetiu uma frase do Paulo: rir é um ato de resistência.
Queria que você contasse, Fábio, para quem não viu, o que você me contou no camarim da entrevista da mãe
do Paulo.
Porque esse foi um troço que me encheu o meu coração de uma esperança no povo brasileiro, assim, que eu não tinha há tempos, assim.
É, a dona Adéia, ela é maravilhosa, ela é hilária, como o Brasil todo já sabe. E ontem no Fantástico ela deu uma entrevista forte, assim, eu achei que quando eu soube que ela ia dar a entrevista, eu já falei, bom, eu marquei hora pra chorar. Falei, vou assistir, vou desabar. Chorei, realmente. Mais ou menos do que eu achei que ia chorar, porque ela é tão engraçada, tão forte, ela fala com tanta precisão. E aí teve um momento, assim, um dos momentos bonitos também, foi quando a Ju, a irmã do Paulo, veio falar, e a Ju não conseguia falar. Ela estava totalmente destruída, lógico, e aí ela começou a chorar, e ela falou assim, a minha mãe é uma rocha, ela é muito forte. É, eu tinha que estar consolando ela, e ela que está me consolando 24 horas por dia. E aí ela começa a chorar, e a Déia abraça a Ju, E é lindo isso. Ela vai falar, não, mas não vai nada disso, você é forte. Começa a falar como uma mãe para uma filha. Você é forte, você é uma pessoa que tem que tá de pé, porque você que vai cuidar de mim. E aí, nesse momento, quando ela fala isso, ela olha para a câmera e pisca. Ela fala, você que vai cuidar de mim. E é tão mágico isso, porque ela pisca para o Brasil. Ela fala pro Brasil, ó, tamo junto aqui. É muito forte isso, porque ela abraça a Ju e ela tá falando com a gente, com o Brasil, ela tá falando com a câmera. E ela dá essa piscada que, antes de tudo, ela é mãe. Antes de qualquer coisa, ela é mãe consolando a filha e brincando, enfim, tá aí, minha filha, tá tudo bem, você ainda vai cuidar de mim. E ela dá uma piscada, é muito lindo esse momento. Eu falei... muitas vezes assim, Fábio, você não chora? Eu falei, eu preciso que minha mãe morra para eu sentir uma dor grande e começar a chorar. Logicamente, de forma jocosa. Mas acontece que morreu o Paulo Gustavo, uma tragédia. E desde então eu não paro de chorar. Eu choro agora sempre. Esse ano eu chorei muito. E choro não só lembrando do Paulo, assisti o documentário agora. É muito bonito, muito triste, muito forte, assim. Ele realmente era uma potência, ele era um negócio muito, muito doido. Mas eu comecei a... Mas abriu uma porteira dentro de mim. Abriu um negócio dentro de mim para momentos íntimos e pessoais e com pessoas. E até desde momentos bobinhos, assim, até momentos mais duros. E esse ano foi um ano duro para mim. Momentos em que eu... Tanto que esse ano eu chorei, acho que esse ano que eu não choro desde os 18.
E esse VT em particular, a gente precisa falar que, assim, é trágico, é óbvio. Mas é de uma beleza o que você comenta ali, que era uma coisa que a gente estava comentando antes, que era a dona Dé piscando pro Brasil.
É, aquilo é.
Que é um negócio de uma... É cênico, é bonito, é um momento que a gente gargalhava e chorava ao mesmo tempo. Então é um bom momento.
Eu escolhi outro momento que a lágrima bateu na portinha da retina aqui. Quando em 2020 o padre Júlio Lancelotti participou do programa, remoto, por conta da pandemia, e falou das pessoas em situação de rua. Vamos ver, bota aí. Padre, muita gente fica na dúvida de quando está andando na rua e alguém pede, um morador de rua pede uma esmola, pede um dinheiro, ou pede uma comida, ou sei lá, compra alguma coisa. E aí bate um pouco de frente com o que eu já ouvi muita gente falar assim, não, eu não dou dinheiro para as pessoas de rua, porque eles vão comprar droga, porque eles vão comprar outras coisas, não tem que dar. O que você recomenda, que tipo de atitude está certa ou está errada quando você ocasionalmente tenta ajudar alguém em situação de rua?
Primeiro eu queria dizer para vocês, não desanimem, não fiquem para baixo, é para a gente ter compromisso, alegria de viver e de lutar, e de defender os mais pobres, os mais fracos, os que mais sofrem. Amem os pobres, defendam os pobres, tenham amor a esses irmãos. Eu queria dizer para você, quando você estiver na frente de um irmão, não precisa dar nada, dê você mesmo. Fale, pergunte o nome dele, fale, ô irmão, valeu, você está aí na luta, irmão, como é que você está? Está firme? Dê uma palavra de ânimo. Eu acredito, Fábio, que ninguém tem que tutelar a tua consciência. O que você tem é que dar a você mesmo no relacionamento. Muitas vezes eu encontro com os irmãos, eu não dirijo, não tenho carro, mas alguém está me levando. A gente encontra, você dá um olhar, dá um sorriso, fale com a pessoa. não mostre medo, não mostre angústia. Agora, é importante nem demonizar, nem idealizar. Eles são seres humanos. Tem mais perigo no Congresso Nacional do que numa esquina, viu? Ah, eu não dou porque ele vai usar droga. E só eles que compram droga? São só eles os usuários de droga? Isso já é um preconceito, uma distorção. Então, eu queria dizer, não idealizem. Eles não são anjos. Eles são seres humanos. Se eles fossem anjos, eles não teriam fome. Se eles fossem anjos, eles não estariam na rua. Estariam em alguma corte celestial, não sei qual. Mas não na rua. Eles estão na rua porque eles são seres humanos. Porque eles também erram como nós erramos. Eles também falham como nós falhamos. Como eles gostariam de estar nessa biblioteca bonita aí? Eu também gostaria de estar nessa biblioteca porque eu gosto muito dos livros. Tem muitos moradores de rua que me pedem livros, que querem ler, que gostam de discutir coisas, que cantam rock, que tocam violão, que tocam flauta, que dançam, que choram, que conhecem, que desconhecem, que têm amor, que têm afeto, que têm filhos, que têm mulheres, mulheres que têm homens, casais homoafetivos. Tem de tudo na rua. Tem pessoas que falam outros idiomas, tem pessoas que têm conhecimento, outros têm aqueles que estão com sofrimento mental. Tem um que eu tenho olhado muito para ele, tem hora que ele olha a comida e não come. Foi fazendo muita atenção, dando muito carinho para ele, que ele começou a comer, que ele mudou, que ele sorriu. Outro dia ele me pediu uma roupa, eu fui buscar a roupa para ele e ele falou porque estava perto. Viu como ele gosta de mim? É isso que eles precisam descobrir. Que alguém gosta deles. A população de rua também ama. Também tem sonhos. Tem medos. Tem angústias. Tem dores. Tem revoltas. Tem fome. Tem sede. Tem afeto. Eles também querem fazer amor. E não tem onde, nem, às vezes não tem nem com quem. Então, eles são humanos como todos somos humanos. Eles também rezam. Todo dia pela manhã eu rezo com eles e eu vejo que eles têm muito mais vontade de rezar do que eu. Às vezes eles falam para mim, viu, Emicida? Paga um Pai Nosso aí. Paga um Pai Nosso aí para nós. Faz uma oração aí para nós, padre. Paga um Pai Nosso aí. Então, o senhor vai dar uma reza aí, padre? Então, a gente tem que entender o mundo deles e caminhar junto com eles. E descobrir com eles a alegria de viver. Não fiquem angustiados, não. A gente não deve sentir culpa. A gente tem que ter força, coragem, força, vontade, amá-los e cobrar dos políticos que tenham vergonha na cara e deem respostas verdadeiras para esses nossos irmãos. Então, que nós aprendamos a nos humanizar com esses nossos irmãos.
É impressionante mesmo. O Francisco disse que foi uma edição histórica do programa. Qual foi a importância da fala do padre aqui no programa, Francisco?
Ah, eu tenho claramente isso para mim, Fábio, porque foi, de novo, né? Foi no auge ali da pandemia e no auge de um momento em que estava no poder, até outro dia, né? No Brasil, um grupo autoritário, negacionista, obscurantista. E todos esses valores terríveis defendidos em nome do cristianismo. E, de repente, vem a nós uma grande liderança cristã mostrando que existe um outro cristianismo, que é um cristianismo que eu diria que é o cristianismo original, que é feito de amor, de uma ética da solidariedade, de uma ética de esvaziamento radical do egoísmo, em prol de uma identificação com a totalidade dos seres humanos e dentro da totalidade dos seres humanos, especialmente as pessoas que mais sofrem. Então, a presença daquele homem, quase santo, né? Quase um santo, se não um santo, assim, no melhor sentido da palavra, né? Nesse momento em que a gente estava vivendo tudo aquilo, o contraste entre uma coisa e outra, assim, acho que tocou nós todos profundamente. Acho que foi para mim o dia mais forte da história desse programa, mais emocionante, assim. Eu conhecia vagamente o Padre Júlio e aquele dia eu fui apresentado à contundência da sua presença no mundo, né?
Mas não fui só eu que chorei aqui, não. saibam que temos o provável primeiro registro de MC Doleta indo aos prantos aqui no papo. Foi a homenagem que a gente fez pra ele no aniversário dele em 2020. Foi, lembra disso, Sidão?
Lógico que eu lembro. Claro que eu lembro. Isso foi lindo demais. Muito obrigado.
Eu que organizei tudo
Eu
sozinho.
Também.
Ah,
não,
foi?
Eu e o João, é.
Eu liguei pra todo mundo.
Ah, muito obrigado, amigo.
E eu fiz a edição sozinho.
Varei madrugadas.
A direção foi contra. Eu falei, Isabela,
então eu vou colocar o meu cargo à disposição da Globo.
Não, não, e Mari Ramos e Gabi cagando.
Não,
falando,
fazendo de qualquer jeito.
Não, nem ligavam pra ninguém. Não, não virava a noite, não fazia nada.
E começou, o negócio assim, ele foi... Essa edição foi maravilhosa, porque começou do jeito muito... Já bateu em mim assim, né, que apareceram minhas filhas. E aí eu fiquei, putz, já tocou logo aqui, já comecei a desabar ali. Aí teve um crescendo assim, que escalou rápido, né? Aí foi pra, tipo, Caetano Gil, Djavan, eu tipo...
Daqui a pouco a
Quando
gente...
chegou o Projota,
Martinália,
ele...
tá ligado?
Vamos ver a saraivada de artistas que a produção e todo o papo juntou. Nós, do Papo de Segunda, preparamos uma surpresinha pra você, Emicida. Não é só você que faz clipe, não. Seu bobo tolinho. Nós
ai,
aqui
ai, ai.
Também, toda
Hashtag
a produção.
Medo.
A produção se esforçou muito, a produção se ferrou. Até agora tava o pessoal editando pra botar isso no ar. E vai estar agora, no fim desse dia sagrado pra você. Vai, bota esse presente do Emicida no ar, quero ver.
E aí, papai?
Oi, pai.
Vai, ala, vai, ala, vai, ala. Layala, 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 layala,
Emicida.
Quem tem um amigo tem tudo. Se o poço devorar, ele busca no fundo. É tão leve que juro, todo estranho
é
seguindo.
É um homem pra chorar quando for absurdo.
Quem tem um amigo tem tudo. Se a bala come, manda, ele se põe de escudo.
Pronto pro que vier é mesmo a qualquer segundo. É um ombro pra chorar depois do fim do mundo.
Ser mano igual a Gil e Caetano nesse mundo louco é pra poucos.
Sufoco insano encontrei.
Vou catar esse plano e vamos estar lutando.
É tipo rococó barroco em que aleijadinho era rei.
É presente dos deuses.
Rimos quantas vezes.
Como em catequeses logo perguntei.
Pra Oxalá e pra Nossa Senhora.
Em que altura você mora agora?
Um dia lhe visitarei.
Semana igual Gil e Caetano. Nesse mundo louco é pra poucos.
Tanto sufoco insano encontrei.
Voltar pra esse plano e vamos estar voltando.
É tipo um rococó barroco em que aleijadinha era rei.
É presente do tempo.
Vimos tantas vezes.
Como em catequese
logo perguntei.
Pra Oxalá e pra Nossa Senhora.
Em que altura você mora agora? Um dia lhe visitarei.
Tantas vidas vividas, cantamos histórias lindas.
Samba que toca ainda,
canta desde cabinha.
Classe Aruanda brinda,
plantas, água e moringa.
Sabe um bamba no fim da campa, no colo da
e volta como o sol, cheio de luz, inspiração, rompendo a escuridão.
Quem vive de o que tem é que vive pra sempre.
Quem tem um amigo tem tudo.
Se o poço devorar, ele busca no fundo.
É tão leve que junto todo
estranho.
É um ponto pra explorar quando for absurdo.
Quem tem um amigo tem tudo.
Se a bala come, manda, ele se põe de escudo.
Pronto pro que vier, mesmo em qualquer segundo.
É um ombro pra chorar depois do fim do mundo.
Emicida, feliz aniversário, meu parceiro. Você que hoje é um dos grandes pensadores do nosso país, certo? Um dos grandes artistas do Brasil, um dos maiores compositores do Brasil e, posso até dizer, um dos maiores do mundo.
Parabéns, meu parceiro Emicida!
Parabéns, Emicida.
Obrigado. Vivendo ao mesmo tempo que a gente, por ser quem você é, por nos inspirar tanto, certo?
Parabéns pela tua caminhada, pela tua saúde aí. Valeu.
Parabéns, Emicida.
Alô, Emicida, parabéns pra você. Muita felicidade por ser esse cara maneiro que você é.
Papai, já tô pronta.
Valeu, professor Zeca Pagodinho.
Amigo na praça é melhor que dinheiro no bolso,
mano. Amigo tem tudo.
Parabéns, Emicida.
Quem tem um amigo tem tudo.
Parabéns, feliz aniversário. E você já vai ficar bonitão, né? Cheio de cabelo branco.
Parabéns, papai.
Oh, meu Deus.
Vocês me fudeu agora,
tio. É, realmente foi covardia, sua verdade.
Foi covardia demais, cara.
Nossa senhora, bateu demais, pesado. Vocês se sentiram realizados, homenageados, quando aqui?
Eu, particularmente, me sinto toda segunda-feira, quando a gente faz o programa, pelo público, cara. Vocês já eram pessoas, antes de vir para o programa, pessoas da televisão, uhum, ou da internet, mas pessoas que lidam com a imagem, né? Eu sempre fui uma pessoa de texto. Mesmo quando tinha uma relação mais forte com a cultura, como colunista de jornal, eu não tinha uma relação com a minha imagem, né? E a partir desse programa eu passei a ter. Então é um troço...
Pra quem não tem uma relação com a imagem, você tá até bem cuidado, Chico.
Não é? Maravilhoso. Olha aí, eu tô passando creminho.
Não, e não que seja vaidoso, mas aqui, depois que mostrou essa carinha bonita na TV, começou a ouvir, esse homem é tudo, eu largo tudo por esse homem.
Eu sou um homem de família.
Que é um campeão. É de família. Agora, que gosta de um...
É, meu parceiro. Os boatos correm aí, o pessoal gosta muito dessa imagem aí, mano.
Ele tá postando...
É que o diabo só atenta quem tá perto de Deus, né, mano?
Não, ele tá postando uns troncos nu de vez em quando, que ele só...
Não tem isso, pode ir lá, não tem.
Eu tenho tudo printadinho, tudo ali, catálogo de cada um.
Eu gosto da dancinha, a dancinha me pega legal.
Com a dancinha eu jogo.
15 vezes seguida.
Já que a gente tá rindo na volta, a gente vai rir mais ainda. Porque, né, pelo amor... E se tem uma coisa que a gente fez aqui, foi dar risada, foi se divertir. E quando que foi que o papo te arrancou um sorriso, uma gota de felicidade, quiçá, uma gargalhada?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Agora é chegada a hora do último bloco, do último programa com essa formação aqui nessa nossa casinha. Ai, ai, ai. Eu que comecei essa trajetória aqui no papo falando que tinha dificuldade de chorar. Já tô chorando igual a criança, eliminação de Copa do Mundo, tudo assim, desesperado. Mas vamos chorar agora de rir, tá? Vai. A gente sabe se divertir aqui, a gente se orgulha muito. Quando é que o papo te fez rir? Aí comenta aí na hashtag Papo do Segundo GT. Começando por mim, porque faz umas duas ou três semanas que a gente descobriu por que que o Emicida tá saindo do papo, tá? Porque ele simplesmente não sabe se portar na televisão. A situação é a seguinte, só pra explicar um pouquinho. O João tava sem o ponto. O ponto é esse aqui, essa bolotinha aqui, ó, que eu tenho na orelha, que às vezes a diretora fala, Fábio, tem que terminar o programa, começa, pô, a Emicida tá falando pouco e tal. E aí o ponto o João quebrou. E eu sacando isso, a câmera tava fechada em
Francisco. Eu dei pro Francisco, Francisco deu pra alguém lá fora pra consertar.
Eu vou fazer o seguinte, eu não vou explicar, eu vou deixar o vídeo explicar pra gente. Olha o que a Emicida fez.
Porque a arte é um tipo de linguagem que tem uma singularidade, que ela é capaz de articular a linguagem verbal com afetos. E isso, para mim, a música faz mais do que qualquer outra, tem mais capacidade de fazer do que qualquer outra coisa, né? Então, se você ouve, por exemplo, sei lá, Sobrevivendo no Inferno, ou Negro Drama, ou qualquer canção assim, dos Racionais dessa época clássica, tudo bem.
Olha que loucura. Espera, agora eu preciso explicar.
Tio! Que loucura. Deixa eu te sentar lá, tio.
O ponto, deixa eu explicar o que tá acontecendo aqui. O ponto do João quebrou.
Isso foi a melhor cena do papo de...
Calma, aí, calma. Vamos explicar. O ponto do João quebrou. Aí, deu pra produção resolver enquanto vocês estão. A câmera fecha em mim aqui. O João deu passo pra produção resolver. Francisco tá falando...
Tentando falar.
A produção não tinha como passar por trás dele. É. Se passasse por trás, vocês iam ver. Eu aqui, habilmente, falei pra produção, me dá na mão que eu dou pro João. Peguei aqui enquanto a câmera tava fechada, o Francisco, dei pro Emicida. Pra quê? Pro Emicida passar pro Rashid, pro Rashid passar pro João.
Aí ele pegou
e entreguei pro Francisco, pro Emicida e falei, dá pro João. O que que faz o Emicida? Levanta no meio do programa, cai no microfone e entrega pro João. Se é pra fazer essa bagunça, eu faço. Eu baixo a calça e faço, eu danço
o
mambo.
Mas o que eu mais gostei foi que ele fez assim, ó. Aí ele pegou e fez, dá pro João, ele fez.
Missão dada é missão cumprida.
E aí caiu tudo e fudeu toda a descrição.
Agora eu vou contar da minha perspectiva. Eu comecei tentando falar olhando pra você.
Sei.
Aí vi que tinha um problema técnico.
Aí claro. Pra...
Passei pro Emicida. Vi que o problema técnico incluía o Emicida. O João tá, tem que virar muito o pescoço. Fui pro Rashid, que tentou me supor, tentou me sustentar.
Tem
mas também atingiu esse. Vocês me fuderam completamente. De forma que eu vou resumir, porra.
Isso é esquisito pra caramba. Oi, Cida.
O que que foi?
O que que te passou na cabeça? Você tava dormindo quase, né?
Não, eu não tava dormindo, mano. Eu já falei. Eu vou falar de novo. Primeira coisa. Se o ponto saiu por lá, ele tinha que ter voltado por lá. Porque eu ia entender que teve essa jogada que eu não entendi. Eu não vi o ponto dele saindo lá. E eu não vi o ponto dele voltando aqui.
Leandro,
na hora.
Leandro, pra quem viu daqui, foi uma das melhores cenas. É, foi Chaplin. Porque ele, o Fábio fez assim, ó. Ponto. Aí ele fez... Aí ele fez assim...
Isso eu falando.
É, o ponto do João, ele...
E o Francisco sabendo...
Mas eu não entendendo nada. É. Se o João falou, Fábio, passa pro Emicida, passa pra mim, passa pro Francisco. Se chegasse em mim, eu teria feito exatamente o que o Emicida fez.
Não, aí eu gostei que o Emicida fez assim, ah, pegou assim e fez...
Aí caiu...
Caiu o som, microfone. A cara todo.
Acabei, o Fábio tava aqui. O Fábio tava achando que a fazenda da sobrancelha dele uma bússola, ele tava aqui, ó. Mas eu não entendi.
O Emicida lembrou de um momento de perucagem aqui no programa. Aquele Dona Maria Beltrão que nos visitou esse ano, gostou desse momento?
Esse dia foi o dia que eu pensei, agora meu respeito foi pra Casa do Chapéu mesmo.
E você tinha razão. Foi esse dia mesmo.
Mano, tanto de figurinha que eu recebo desse dia.
Você ficou com
as pessoas salvou figurinha de nós todos de peruca.
Eu não
assim,
lembro
mano,
da sua peruca.
Não lembro.
Era de Kurt Cobain.
Meio, não, eu achei
era
meio
Chanel.
Hanson.
Ah,
era Hanson.
Eu achei Hanson.
Hanson, Hanson. Vamba! Bamba, vamos ver a transformação. Vai, Maria Beltrão, bota aí. Voltamos, um papo de segunda, com essa convidada, com esse elenco renovado, graças à coleção de perucas da Maria Beltrão. O Francisco tá maravilhoso. Maria ficou ótima também com essa. Eu me achei mais intelectual, sabia? Assim, de peruca.
É, eu te agradeço. Assim,
eu acho que vocês tiveram
uma bióloga.
É, parece.
Bióloga.
O mundo, o planeta tá acabando.
Agora, pra mim, eu só penso no pessoal da USP, que não respeita mais o francês, João, que é o pessoal do rap, que não respeita
que
mais
é,
a MC.
O que é um peido pra quem tá tudo cagado?
Essa frase me...
Acho, mas eu lembro... acho que vocês ficaram mais interessantes.
Eu gostei também. É, o Kurt Cobain tá ótimo. A
gente, ó, nós três aqui, ó, tá o Hanson.
Tá o
Hanson.
Emicida, tu caiu hoje em Grumari ou na prainha?
Grumari eu vou mais em dezembro.
Meu cabelo pra ficar grisalho, coisa de 8... Gente, vamos falar sobre isso, tô brincando. Coisa de 8 dias. Então eu falei, gente, eu taco uma peruca, não fiz escova. É, pro cabelo às vezes fica...
Ponta dupla, né?
Hã?
Ponta dupla? Frisado. Ponta...
Frisado!
Ele tá muito... Ele tá com uma intimidade pro cabelo ali, casou, ornou muito bem.
Eu tô...
Essas mechas...
Eu não tô feliz com o que a gente tá fazendo pra
eu tô chateado com o João. Porque o João tá me olhando como assim, quando
como
passou
paga
a onda do cogumelo. Passou a onda.
O João tá parecendo uma Desperate Housewife mesmo, assim.
Tá mesmo.
Não tá?
Porque essa roupa é meio... Eu acho que é meio unissex. Então, eu acho que se eu botar aqui e eu botar um bolsão e entrar no hortifruti...
Exatamente.
Falando alto, basta, falando... Cadê basta, essa... e essa não, pena tá pela hora da morte. Não sei o que é isso, Zé. Eu acho que eu vendo.
O celular de alguém também tá apitando muito no bolso?
O seu tá apitando loucamente.
Tá sendo muito zoado.
Isso no grupo do futebol, o Catar já tem figurinha.
Mas é aquele negócio, eu falei, de não se levar a sério. Você vai sobreviver a isso?
Eu gosto disso.
O Emicida vai sobreviver a isso. Olha ele.
Eu posso só pedir uma coisa...
já sobreviveu a muita coisa, não vai ser isso.
Posso só pedir uma coisa pra Isabela, nossa diretora querida? Só dá uma imagem aqui de Francisco, só pro pessoal poder dar o print.
A fechadinha.
Só pro print.
Atira o cabelo da orelha, Francisco.
Eu quero só o pessoal da USP poder se mandar e falar filósofo.
Joga pra frente, Francisco.
Joga pra frente.
É, eu acho que tem que jogar pra frente.
Assim. Isso, agora sorria, Francisco, grupo de WhatsApp. Agora vem aqui de Emicida pra mim, rápido, isso. Só pro pessoal lá do Projota mandar.
Parece uma Xuxa, uma... O que é isso? Uma Ellen DeGeneres.
E eu tô contando com a produção do Papo de Segunda pra fazer essas figurinhas, tá?
O Emicida parece um monte de amigo meu da praia.
É, o Emicida, eu vou dizer, o dele parece mais de humor mesmo. O dele parece ser mais um personagem do Somebody Love.
Aqui não, você...
tem coisa, hein? Você não. Também tá desesperado, Housewives também,
é, você
viu?
Tá meio Housewives.
Mas eu quero saber dos Zeus que tem dentro
você
da gente.
Você tá meio Conão Bárbaro. Sem olhar roupa, que tem uma vibe que dá pros
dois lados. Eu acho que ficou igual a Clarinha, Maria Clara Gueiros.
Um pouco. Cara, peruca não há nada melhor que peruca. Peruca é bom demais, todos ficam bem. A Maria Beltrão é energia boa demais.
Ela trouxe delas, né? Perucas delas.
Perucas muito. Delas, isso é muito bom. E o João, do alto de sua humildade, escolheu como ápice do humor desse programa um momento de homenagem a quem? Sim, a ele.
Olha aí.
A si próprio, ele mesmo.
Ele acaba ganhando essa competição.
Não é? Foi no aniversário desse ano de João Vicente que a gente fez uma linda homenagem do jeitinho que ele gosta. Gostou, né, João?
Eu gosto muito. É, meu sonho é que eu não consegui chegar ao arquivo confidencial.
Isso. Ué, é uma... A Band tá aí pra...
Não, eu... Até agora eu vou renovar. Não, né? É, mas é porque eu amo o arquivo confidencial, eu já falei isso, porque é um bando de gente que eu amo falando de... mim. Então, não tem nenhum tipo
como
de esquema que mais me...
Parece ter um por semana, né?
Toda a sua vida é organizada nesse sentido.
Nesse sentido, exatamente. É um esquema pra mim que não tem erro. Pessoas que eu gosto falando de mim.
Não precisa nem contar pra você, pode ser surpresa mesmo.
Pode ser surpresa.
Esse foi muito divertido, bota aí. O aniversário é seu, mas o presente é nosso, bota aí. Olha aqui, Papo Lovers. Vocês sabem que são tarifa premium, fidelidade do nosso afeto aqui. E hoje foi só o início de uma longa e feliz temporada de debates. Agora você assiste ao documentário Lobby do Batom, que é excelente, mas calma, lógico, porque ontem foi aniversário do João Vicente, e como todo ano ele reclama que eu não faço textão aqui de aniversário, né? Eu escrevi um textão aqui de verdade pra ele. A verdade é essa. A gente vai falar um pouquinho.
O que falar?
O que falar de João? João Vicente Castro ou simplesmente Jojô do Fafá? Temos um bolo, Francisco? Temos,
o Emicida vai ler o bolo, por favor.
Ah, lê, por favor.
Sendo um grande gostoso desde 1983.
Ai, gente. Ai, ele me mata. Ai,
ele. Ai, ele merece, ele merece, ele merece. Ai,
eu
merece.
Fico furado aqui com vocês. Eu não sei mais onde botar minha cara.
Aqui, ó.
Tá aparecendo a Regina Hall no mostro. Olha aqui. Deixa eu ler pra ele aqui o negócio, então. Lê. João Vicente Castro, simplesmente. Fica aí, Brasil, que já a gente acaba. Isso aqui é coisa.
É jogo rápido. Também.
Hoje, o Brasil, o mundo, comemora a sua existência. Quiçás, outras galáxias.
Quiçás.
Hoje, o signo de Áries, que nem existe, se sente honrado de você ter nascido na data que ele rege, João.
Rapaz.
Mas no meu zodíaco, quem me rege é tu. És tu. Meu astro reluzente e rei das constelações. Maior do que Júpiter, mais guerreiro do que Marte. Com mais anéis que Saturno, isso é uma realidade. Me deixa mergulhar nessa tua Via Láctea semidestatada.
Anéis, anéis.
Por tudo que Deus criou, foi pensando em você, João. Fez as regatas, as golas rolês, os sapatos lambutã. E se no sétimo dia Deus descansou, é porque no sexto ele te desenhou. A tua beleza é tanta que chega a cansar, João. E falando em Deus, Emicida criou o verso, quem tem um amigo tem tudo, também pensando em você. Seu tudão. Chico Bosco criou o bordão, tem duas coisas aí também esperado em você. Porque se alguém tem duas coisas aqui, é tu. Dois bíceps, dois trapézios. Ô, Francisco, uma homenagem dessas, piora ou melhora a pessoa homenageada?
Fábio, eu só segurei o bolo.
Para não dizer que estava envolvido.
Parafraseando um famoso assassino, só cumprir ordem. Resta com ele, não tem nenhuma responsabilidade sobre esse corpite.
Se você pudesse escolher, não teria feito.
Jamais. Que coisa boa. Essas homens... E é curioso porque o que aconteceu? A direção de a produção, a direção teve a ideia de, poxa, no aniversário... Quem foi o primeiro diretor a ser homenageado? O Emicida, homenageou o Emicida. E aí, no dia que eles fizemos a homenagem ao Emicida, imediatamente a direção pensou, não há escapatória, vamos ter que fazer um por um por um.
Pelo menos o meu.
É, do João. Do João, só de ter começado com o Emicida, já foi a cagada violenta. Já é assim, saiu daqui mal-humorado, bufando.
Batendo o pé.
Não, de jeito nenhum. Eu só tinha certeza que o meu viria.
É, você só fez, ah, coisa boa. É. Vamos fazer
um... Eu comecei, na hora, eu peguei o contato da Bela e comecei a passar. Caetano, todo mundo que eu queria na minha homenagemzinha.
Mas agora é a vez de Francisco escolher do que ele mais riu na história do papo. Foi com Drauzio Varela?
Ah, aquilo foi maravilhoso.
Aquilo é brilhante.
Fantástico.
Porque eu amo o Drauzio, mas eu não conhecia esse lado dele, assim, um grande contador.
Acho que se a gente tivesse escolher um, era isso.
Talvez, é. É.
Foi o momento.
Não é?
Bota pra não, fora, ligeiro, que eu olho.
Vindo daquele homem.
Pegou a gente muito no contrapé, né?
Totalmente.
Pegou muito no contrapé.
Porque a gente não tava esperando o Drauzio olhar um peru no meio de uma consola.
Um perdizes.
Nem eles.
Não, ele. Então olha aí, o oncologista e quase ministro, o contador de causos, Drauzio Varela. Isso foi maravilhoso.
Você sabe que uma vez eu peguei um táxi e o motorista, quando chegou, vinha perto da minha casa. Eu moro perto do Mackenzie, que é uma universidade aqui, um colégio. E ele vinha vindo na rua Maria Antônia, que é a rua do colégio, e falou, doutor, eu tô com um problema aí que me apareceu assim no pênis e que tá me incomodando demais, demais. Bom, eu... Tudo bem.
Ai, que maravilha. Esse motorista era o João.
Aí eu disse, saber um médico, né, da mulher. Ele falou, doutor, minha vida é difícil, eu estou tão sem dinheiro, mas é uma feridinha que está me incomodando, arde, às vezes coça. Eu fiquei no seguinte dilema, posso dizer, paciência, tudo bem. Por outro lado, eu posso olhar. Se eu olhar, eu tenho certeza que vou fazer o diagnóstico e posso resolver o problema do cara, né? Receita um medicamento, o que for, e está resolvido o problema. Mas como se eu vou fazer uma coisa dessa? O táxi vinha pela Maria Antônia, que é uma rua cheia de estudantes. O que eu faço agora?
E aí, como é que isso se deu?
Já tinha, acho que, 75 anos. Falei, puta, o que pode acontecer com a tua moral? Olha, com 70 e tantos anos, você destrói a tua reputação.
Conhece o Drauzio, rapaz? Ele fica vendo pinto o dia que tá lá na Maria Antônia. Ele agora...
chama Drau do Mackenzie.
E o que você fez, Drauzio?
Eu fiz ele parar, passar mais pra frente, parar no lugar que
ele... Isso é uma maravilha. E era o que o diagnóstico, eu tô curioso.
Falei pra ele, tira rápido que eu olho.
Tira rápido que eu olho.
Às vezes as pessoas param eu e falam só pra fazer uma rima com o nome delas, eu fico meio de bico, nunca mais eu vou reclamar de fazer uma rima com o nome das pessoas.
Tira a cara que eu olho. Eu vou tocar.
O que ele fez?
Ele tirou rápido mesmo.
Tirou rápido. Aí... Eu olhei e falei, tá bom, já vi, já fui saindo do táxi. E... Eu tenho um herpes, eu dei a medicação.
Mas agora, se você é médico, cara, tu olha um peru, João, na rua?
Eu olho sem semana.
Vai ao banheiro, meu João.
Eu, às vezes, por curiosidade, eu falo, bota pra fora que eu analiso.
Quando
eu
vai quero ver se tá pesando.
Quando vai o Emicida, ele filma, inclusive. Não contente em olhar.
Esse dia foi o dia que eu vi que passou legal, assim, do dia. O dia eu entrei ali no banheiro, ali, ele tava mijando, mano. Aí eu fui, respeitei, né, a área de respingo, pulei um do... do bidê ali, fui pro outro lado. Mano, ele meteu essa aqui, ó. Olha quem tá comigo aqui, ó.
Eu gostei que eu fiz o primeiro com o MC, depois fiz com os dois. E aí eu fiz, aí eu só vi o Francisco derrotado, fazendo assim... Faz isso não. Faz isso.
Ai, a gente se divertiu, a gente riu.
Demais.
Ah, minha gente. Isso,
eu isso vou que dizer, é programa.
Pela última vez aqui nesse estúdio. Acabou, vocês acreditam?
Acabou.
Só que agora acabou mesmo. Papo lindos, papo lovers. É o fim. Pra mim e pro Emicida. Mas o fim mesmo aqui dos encontros nesse estúdio que nos abrigou esse tempo todo. O papo continua com uma nova formação no ano que vem. Vai ter uma temporada de verão inteira, inédita. A gente recebendo as meninas do Saia. No último episódio do Papo de Verão, tem nós quatro juntos. Aí sim. Aí também tem choradeira. Porque a gente aqui não tá chorando, debulhando de lágrimas, porque o ao vivo da semana passada foi barra pesada. Mas tá bom demais o programa. Eu quero aqui dizer que foi bom demais. Obrigado.
Eu quero dizer um verso do Caetano, que foi tão citado ao longo dessa nossa história aqui, que é o fim. Era o fim, é o fim, mas o fim também é demais. A gente... Foi muito bonito o que a gente fez, assim. E acaba o programa, de alguma maneira, eu tenho certeza que vai ficar uma amizade nossa, assim. E vai ficar na nossa memória, né? Então é lindo que a gente construiu essa história. E todo fim de ciclo é uma reabertura, né? Para nós que ficamos, para vocês que vão... O João não concorda, tá puto de eu estar feliz com tudo isso, tal, não sei o quê, mas é isso aí. Obrigado, Fábio. Obrigado, MC.
Obrigado, mano. Eu só tô grato, mano. Eu não tenho esse bagulho de fim, não, mano. Tô feliz demais porque isso aqui começou e é tão gostoso que não acaba nunca, entendeu? Pra mim, eu ganhei 3 amigos aqui na frente das câmeras e mais uma equipe maravilhosa que acompanhou aí, cuidou de nós e facilitou nossa vida de 1 milhão de formas. Sabe? A gente sabe que várias vezes no nosso trabalho a gente não tem a sorte de trabalhar com alguém que o santo bate tanto. É, acho que a gente foi muito sortudo, muito abençoado aqui. Eu não quero nem ficar esticando muito chiclete, que meu olho já começa a encher de água aqui também. Mas se eu te pudesse, né, fosse resumir em uma só palavra aqui, é a gratidão que eu tenho de estar vivo aqui e poder ter vivido isso aqui com vocês nos últimos 5 anos, meus amigos.
Joãozinho, quer falar alguma coisa?
É, não, eu sou mais idiota dos quatro, mais emotivo, então pra mim é mais difícil falar, mas é isso, admiro demais vocês três e é triste, é feliz ao mesmo tempo. Eu amo vocês, mas a gente vai seguir juntos. Foi bonito o que a gente criou. Eu tenho muito orgulho do que a gente criou.
Muito por sua causa, viu, João? Falei isso no programa anterior, mas muito por sua causa. Você é o maior responsável, eu acho, pela nossa amizade aqui.
É, a gente foi muito hábil. A gente fez, fez muito bem. E como a Ancila disse, foram uns astros, umas estrelas ali que se alinharam no momento. Em algum momento que deu muito certo.
Olha, João, acho incrível o seu poder de me colocar em situações constrangedoras aqui. Já...
Vamos levantar, minha gente? Vem cá, eu quero desejar para todos nós e para todo mundo que está em casa um 2023 de amigos verdadeiros, de trabalhos divertidos, que dão orgulho, que foi tudo isso que a gente viveu aqui no Papo. Essa história incrível nossa, essa amizade tão, tão bonita. E boa sorte, toda sorte do mundo para quem vai escrever os próximos capítulos desse programa tão querido. Vocês aí de casa serão ainda nossos papoluxos dele, mas meu, de Cidola, com certeza. Feliz 2023, 23 mais leve para todos nós. Eu amo vocês, né,
gente? Nós, amo vocês, meus irmãos.